E temos dois pontos aqui para tratar. O primeiro ponto para tratar tem a ver com a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão. Ela termina a 28 de maio, uma data simbólica. 28 de maio? E, portanto, convém mesmo nós avançarmos e livrarmos do 28 de maio. E eu pergunto qual é, enfim, a expectativa dos senhores deputados. E pergunto se, qual é o período de tempo que acham razoável para pedir ao Sr. Presidente da Assembleia da República a prorrogação deste prazo. Deputado Ortolos, por favor.
Não estava à espera. Mas nós não podemos pedir por menos de 60 dias, não é? O mínimo que podemos requerer é 60 dias. Ou é... Ah, é o máximo, é o contrário. Pronto. É assim, eu não sei, parece-me que nós não devemos prolongar por muito mais os trabalhos, pelo menos a parte das audições, depois de termos ouvido os principais responsáveis. E, portanto, temos que fazer esse esforço. Eu acho que uma coisa está dependente da outra, né? As audições do prazo que se pede para prolongamento. Talvez pudéssemos, não sei, lançando para a discussão, mas sem grande reflexão, mas talvez apontarmos para no final de junho termos o relatório já aprovado. Junho mês 6, porque nós... a última discussão no plenário, portanto, o Estado da Nação está para 21 de julho. Portanto, para termos... depois estarmos confortáveis para o agendamento, para o plenário do debate sobre as conclusões da Comissão de Inquérito, talvez, no máximo, final de junho, início de julho, tínhamos que ter o relatório aprovado, portanto temos que fazer o calendário daí para trás, não é?
Um pequeno problema que é o seguinte, eu tenho falado obviamente com o deputado Fernando Anastácio e ele a mim o que me disse foi que precisava de um mês para fazer o relatório. Deputado Horta Pacheco, faz favor.
Senhor Presidente, estou a pensar alto. Sinceramente, um pouco na linha, sem nenhuma reflexão muito profunda. Mas eu compreendo que o ideal para podermos, que o nosso relatório pudesse ser agendado e pudéssemos pedir, mesmo sem o ter fisicamente, mas podermos pedir a reserva de tempo nesse plenário do dia 21... Então é 20, é na véspera. A reserva desse dia 20 para discussão do relatório em plenário e assim podermos terminar na plenitude dos nossos trabalhos. O que significa que deveríamos fazer o esforço de ter o relatório concluído até o dia 15, então, vamos dizer assim, para depois dar tempo das retificações, daquilo que é normal fazer antes de poder enviar para a mesa. O que significa, voltando para trás, nesta conclusão, tentar terminar tudo até o dia 15 de junho. Junho, as audições, para depois dar entre 15 de junho e dia 15 de julho ao Sr. Deputado o tempo e depois dar ali 5 dias para formatar.
Não sei. As audições
estão previstas até quando? Ah, precisamente. Oh, Sr. Presidente, se porventura for preciso mais alguma, sinceramente, estamos a falar de mais uma ou duas. Eu não estou a prever que, nunca se sabe, amanhã, mas quer dizer, que de repente aparecesse mais uma lista de 10. Se assim fosse, ok, temos o dia 16, e também se o Sr. Deputado, se em vez de ter 30 dias, ficar com 28, não é certo que o Sr. Deputado acomoda. Eu acho que era o razoável. É uma sugestão, é uma pena.
Cília Meirelles.
Sr. Presidente, eu acho que o problema é que o calendário depende precisamente das audições. O calendário que está neste momento definido parece-me que é um calendário já muito no limite, porque se nós temos as últimas audições a 15 de junho, Eu acho que é sensato perceber-se que no fim pode haver audições de pessoas que seja preciso ouvir novamente, ou uma audição surpresa, que de alguma coisa que surja, pode acontecer. Isto é aquilo que é razoável. Note-se que nós temos quase um mês de audições já todas marcadas. Eu percebo que um relatório demora sempre semanas a fazer. E não vamos aprovar ou não aprovar no espaço de 2 ou 3 dias. Quer dizer, um relatório que demora um mês a fazer, não vamos ter 3 dias para o analisar. Por outro lado, eu parece muito importante que esta comissão pudesse terminar antes de agosto, quer dizer, a tempo do último plenário. Acho que o resto seria incompreensível. Agora, eu estou aberta a qualquer calendário. Eu chamo a atenção é que a manutenção de todas as audiências põe objetivamente em causa o objetivo de terminarmos antes do último plenário. É possível, mas é no limite. Ora, diz-me a experiência que no limite a 2 meses do fim do prazo quer dizer que não o vamos cumprir.
Mas para acabarmos antes do 15 de julho, nós temos que rever as audições que temos ainda para fazer. E eu fazia novamente um apelo ao Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu recordo que eu tive esta conversa na primeira audição, na primeira reunião, e que ninguém ligou nenhuma. E, portanto, o PSD mantém as audições todas que estão previstas.
Mas não preciso ficar zangado. Não é? Sim, sim. Sim, sim.
Eu acho que nós, se pudéssemos, e isto acho que não vale a pena estarmos aqui com grandes insistências, porque eu acho que os grandes responsáveis nós já ouvimos, depois faltam os responsáveis políticos do momento atual. Agora, eu acho que a proposta que foi apresentada pela deputada Mariana Mortágua, acho que é uma base, acho que a base devia ser essa, e apelo, não sei se o PSD tem disponibilidade, mas seria, acho que seria mais útil para os trabalhos da Comissão usarmos como base a proposta... Sim, sim, mas acho que é uma boa base. Depois pode-se acrescentar um ao outro, tirar um, acrescentar um. Mas como base, acho que é uma boa base.
Sr. Presidente, nós prescindimos deste momento, no último e-mail, de 15 audições. É só para entender, parece que estamos intransigentes. Não é? O PSD prescindiu de 15 audições presenciais e passou mais 6, salvo erro, para grelha reduzida. Portanto, estamos a falar de 21. Quer dizer, o esforço está feito. Agora, andámos aqui semanas com 2 audições por semana. E eu recordo-me que eu parecia o mal da fita a dizer isso mesmo.
Eu chamei Vítor Constâncio e... Senhor Presidente, eu acho muitíssimo mais relevante ouvir Vítor Constâncio do que José Almassa, que é o ex-presidente da Autoridade de Seguros de Portugal. Se me disser assim, a única maneira de acabarmos a tempo do último plenário antes de pararem os plenários, eu, nessas condições, posso ponderar abdicar, sujeito à revisão da decisão até ao fim. Mas é porque é mesmo isso que está em cima da mesa. Porque eu, como disse, tinha chamado 10 ou 12 pessoas e uma delas é Vítor Constâncio. Porque acho que é relevantíssimo, muitíssimo mais relevante, com certeza, do que o ex-presidente da Autoridade de Seguros. Mas se me disser, temos que só podemos ter relatório da Comissão de Inquérito em outubro para manter Vítor Constâncio, eu também me parece um pouco desproporcionado. Ou não sei, a não ser que apareça aqui mais alguma coisa. Face ao tempo que passamos a discutir o relatório Costa Pinto, e que, por exemplo, o Partido Socialista fez questão de fazer audições relacionadas com o relatório Costa Pinto, que Vítor Constâncio não venha cá, acho que é um tratamento completamente desproporcionado. Não tem lógica rigorosamente nenhuma. Porque o principal visado do relatório Costa Pinto, também que fique claro, e eu não sou suspeita de ser fã de Carlos Costa, mas é Vítor Constâncio. É uma vergonha aquele relatório sobre Vítor Constâncio. Que ele não venha cá e que se faça esse branqueamento é uma coisa...
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu creio que relativamente à questão de um certo impasse, e eu aqui não posso responder pelo relator, obviamente, porque não só questionando de novo relativamente ao prazo, o que eu sugeria é que cada grupo parlamentar olhasse para a lista, visse de quem é que podia ou não podia prescindir, ver, não querendo prescindir, possa pedir as perguntas por escrito em vez de audição, de forma a que possamos olhar para uma outra lista ou com outros olhos, porque admito que haja audições que não se devam prescindir, admito que haja audições em que, não se prescindindo, elas não tenham que ser presenciais, possa ser enviadas as perguntas e a resposta por escrito, e isso também aliviaria aos trabalhos da Comissão. Propunha que, que cada grupo parlamentar olhasse de novo para as listas, para as audições que propôs, visse exatamente o que é que pode ou não pode prescindir e de quais não prescindindo pode fazer por escrito, e também ouvir de novo o relator, o deputado relator, no sentido de saber se de facto os 30 dias são mesmo 30 dias ou se podem ser 28, enfim, se pode haver aqui alguma compressão deste prazo. E sugeria que na próxima audição, no final, se fizesse nova reunião de mesa e coordenadores para aí ver, então, estabelecer o prazo da prorrogação. Não vejo de outra maneira que não seja olharmos todos de novo para estas audições.
Muito bem. Hoje é dia aqui?
20.
20. Portanto, isto vai até 28. Fazemos uma outra reunião. O que é que haja, deputado Eduardo Pacheco? Fazer uma reunião um bocadinho mais à frente?
Qual é a próxima
reunião? Quando se prolonga os trabalhos, agora é essencial. Já estamos a contar com o prazo do relatório. O problema é que isso depois ultrapassa o período de férias.
Não, não, isso pode acabar, mas antes ninguém pode.
Sim.
Sim,
sim. Claro. Temos é que nos organizar antes do começo das férias.
Se é 28 de maio, se é 28 de julho, basta todos sabemos, temos que fazer um esforço para que o pessoal venha lá no dia 20.
E contando com o período pedido pelo deputado relator. Então, está assente que pedimos 60 dias. Embora eu... Então, podemos dar como assente 60 dias e eu falarei com o Sr. Presidente da Assembleia no sentido de reservar espaço no plenário de 20. para a possibilidade de, não para a certeza, não é? Mas é só para, como é que se diz? Isso mesmo.
Para.
Entretanto, a proposta do Sr. Deputado Isabel Oneto dos vários requerimentos serem revistos fica em cima da mesa, Vossas Excelências depois dirão.
Sr. Presidente, o PSD já prescindiu de 15, repito, e passou 6 para a agenda reduzida. Iremos ainda fazer mais um esforço, ver se conseguimos passar alguns para a agenda reduzida ou para depoimento prescrito. É o compromisso que eu aqui assumo. Daqueles que nós propusemos, aqueles que os outros propuseram, não interferimos, naturalmente.
Vamos então ao ponto 2, e que tem a ver com a audição do Sr. Rui Pinto. O único partido que pediu foi o PAN, o deputado André Silva, e desde o início que tem insistido pela audição do Sr. Rui Pinto. Inclusive, apresentou um requerimento em que invoca o direito putestativo. Eu próprio tenho responsabilidades neste requerimento, porque o deputado André Silva pediu a minha opinião, e eu não me recordei da distinção entre a natureza e das comissões, e disse-lhe que sim, senhor, que podia apresentar. Mas este requerimento do PAN só reitera a vontade do PAN em ouvir o senhor Rui Pinto. Mas não tem natureza putestativa. Entretanto, surge um requerimento do PSD em que solicita que o deputado proponente, o senhor deputado André Silva, informe acerca da relevância deste depoimento relativamente ao objeto da comissão. Sr. Deputado André Silva, não sei se quer pronunciar sobre isso, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, quero. Eu, antes de responder ao requerimento do deputado Duarte Pacheco, que pretende ser municiado de informação, utilizando as palavras que colocou nesse mesmo e-mail, queria fazer aqui um enquadramento. No início desta comissão de inquérito, fomos todos convidados a apresentar uma lista de entidades, de pessoas a ouvir. O PAN também o fez, e nessa lista estava Rui Pinto. Depois fomos convidados a prescindir de algumas entidades. O PAN, como todos os outros partidos, também o fez, abdicou de todas, à exceção de quatro, incluindo o Rui Pinto. Rui Pinto estava, inicialmente, na primeira lista, no Bloco 1, e depois foi passado para o Bloco 3. Quando se agendou o Bloco 1 e o Bloco 2, eu questionei aqui na comissão, então o Rui Pinto, e foi-me transmitido, quando chegarmos ao Bloco 3, depois agenda-se o Rui Pinto. Muito bem, nós aceitámos, fazia sentido que o Rui Pinto estivesse no Bloco 1, mas tudo bem, a lista, por qualquer motivo, ele passou para o Bloco 3, nós aceitámos, não reclamámos. Depois, quando da reunião do agendamento do Bloco 3, a que eu faltei, ingenuamente pensando que lealmente, bom, a entidade Rui Pinto que foi transmitido, que ia ser agendado, a quando a reunião dos agendamentos das entidades do Bloco 3 fosse agendada, mas pelos vistos não foi. Mas eu vou preferir pensar que foi um esquecimento da Comissão em agendar, tal como tinha ficado combinado, Rui Pinto para o Bloco 3. Depois, entretanto, foi agendada uma nova reunião, a última, salvo erro, para se agendar as entidades do Bloco 4 e do Bloco 5. Antes dessa reunião, a senhora deputada Cecília Meireles enviou um e-mail que foi acompanhado por todos, no seguimento da auditoria do Tribunal de Contas, que devíamos ouvir quatro entidades. E ficou acordado nessa reunião que Rui Pinto seria ouvido. Depois dessas quatro entidades sugeridas pela deputada Cecília Meireles, acompanhado por todos, e antes das entidades do Bloco 4 e do Bloco 5. Foi isso que ficou acordado, independentemente dos comentários que foram feitos. Veio a lista, uma lista atualizada, com as entidades solicitadas pelo CDS, as entidades do Bloco 4 e do Bloco 5, 23, salvo erro, e Rui Pinto passou para os pendentes, quando devia ter sido agendado. E, portanto, eu não percebo porque é que, nós não percebemos porque é que não foi dado seguimento àquilo que foi acordado, por um lado, e não percebo porque é que esta súbita, passado todo este tempo, esta súbita dúvida do Partido Social Democrata, que sabe que Rui Pinto está nas listas desde sempre. No meio disto tudo também, e eu vou considerar isso um lapso, não aconteceu uma vez nem aconteceu duas vezes. Ao longo de todos estes meses em que as listas eram atualizadas, volta e meia Rui Pinto desaparecia das listas. Eu ligava para a comissão e dizia, estou Rui Pinto, desapareceu, vamos ver o que é que se passa. São falhas técnicas, que sempre a mesma pessoa desaparecia. E o Rui Pinto depois voltava a entrar dentro da lista com um novo e-mail que era enviado, atualizado. E, portanto, percebe-se que há aqui uma dificuldade, em ouvir Rui Pinto. Não percebo, eu não percebo esta dúvida à 25ª hora do PSD, que é legítima, mas que, enfim, e que na última reunião não obstaculizou rigorosamente nada, mas ainda então há o esclarecimento que o deputado Duarte Pacheco solicitou. Um dos focos do PAN nesta Comissão Parlamentar de Inquérito tem que ver com o apuramento dos esclarecimentos relativamente às perdas do BES associadas ao BES Angola, e que até hoje estão por esclarecer, e que conduziram a perdas muito significativas e a variações patrimoniais muito avultadas. Isto é claro, todos sabemos. O relatório da Deloitte do ano passado diz-nos que as negociatas entre o BES e o BES Angola resultaram num prejuízo na ordem dos 195 milhões de euros. Isto é absolutamente relevante no que diz respeito às injeções de dinheiro público no novo banco. Isto é claro. Rui Pinto afirmou, já o disse, que tem documentos que comprovam o desvio de 600 milhões de euros do BES para o BES Angola, através da criação de empresas que são meramente instrumentais, através de depósitos fictícios e transferências para offshores nas Ilhas Virgens, das Ilhas Virgens e das Seychelles. E, portanto, do nosso ponto de vista, estes documentos devem ser analisados por esta Comissão, sob pena de se estar a fazer um mau trabalho e um escrutínio absolutamente ineficiente. Este é o motivo, senhor deputado, como o senhor deputado bem sabe. Esta comissão onde nós estamos não é uma comissão parlamentar qualquer, é uma comissão parlamentar de inquérito. E como o senhor deputado sabe, bem mais do que eu, porque tem muito mais experiência do que eu, como todos os senhores deputados aqui presentes sabem, estas comissões, o regime jurídico dos inquéritos parlamentares, conferem a esta comissão e a todas as comissões parlamentares de inquérito poderes de investigação das autoridades judiciais. Nós temos esses poderes. E é oficial que a Polícia Judiciária está a colaborar com o Rui Pinto nas várias investigações que está a fazer. Ou, se quisermos, ao contrário, que Rui Pinto está a colaborar com a Polícia Judiciária. E sabemos também, não é oficial, mas sabemos também, que há a colaboração do Rui Pinto com o Ministério Público. E, portanto, nós temos também esse poder de confirmar junto de Rui Pinto determinadas informações, determinados documentos. O que fazemos com essa informação à posteriori, isso é outra coisa, tal como a Polícia Judiciária e o Ministério Pinto e o Ministério Pinto, e o Ministério, peço desculpa, e o Ministério Público depois resolvem, peço desculpa, resolvem depois fazer com informação obtida aquilo que bem entenderem. E, portanto, nós estamos municiados, para utilizar uma expressão do Sr. Deputado Duarte Pacheco, destes poderes para obter informação que julgamos necessária, e ela é absolutamente pertinente no que diz respeito às perdas do BES para o BES Angola. Depois veremos o que é que se faz, de facto, com essas informações. E, portanto, eu para já fico-me por aqui, nesta primeira intervenção. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. De facto, relativamente ao Sr. Rui Pinto, dadas as dificuldades que o próprio sistema judicial tem no que diz respeito ao tratamento da informação por ele detida, nós, eu digo mesmo eu próprio, tenho as mesmas dificuldades e as mesmas dúvidas. E, portanto, depois de ter sido adiado para o terceiro bloco, aí pôs-se a questão de ser discutido em reunião de coordenadores, portanto, e mesa, a sua audição e quando. De facto, houve uma reunião em que esse ponto foi o último a ser discutido e eu diria que já foi à beira de estarmos todos ali à saída da porta e não foi devidamente ponderado, na minha opinião. Entretanto, surgiu este requerimento do PSD, que me parece lógico, e entendi nessa altura fazer uma reunião para discutirmos agora definitivamente a audição do Sr. Rui Pinto. Portanto, já ouvimos a sua intervenção, corrobora naturalmente os dois requerimentos apresentados e nos explicou qual a informação que ele nos pode trazer aqui. Agora, eu perguntava a outros senhores deputados que... Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Sr. Presidente, eu não sou... Não sou jurista e, porventura, tenho pouca sensibilidade para algumas questões e tendo a ver a questão muito mais do ponto de vista da obtenção de informação e da eficácia e eficiência da informação que podemos obter e da importância política. Para mim, a questão essencial é saber se Rui Pinto tem ou não tem alguma informação que possa ser útil. Muito mais do que a fonte dessa informação ou os meios dessa informação. Até porque eu, e penso que a Comissão, sou utilizadora, por exemplo, das bases do Offshore Leaks, que me permitem aceder a dados importantíssimos pelos quais nós podemos saber como é que estes devedores que aqui aparecem têm offshores. É através dessa informação que, entretanto, se tornou, por via de jornalistas, mas em que a sua origem sabemos perfeitamente qual é. Se tornou uma informação pública e de utilidade pública contra o segredo e a opacidade. E, portanto, a minha posição é de, considerando que Rui Pinto tem matéria e tem conhecimento sobre matéria importante para esta comissão, ouvi-lo. Outra coisa é, se ele não tivesse, aconteceu na passada comissão de inquérito, haver alguém que, na do BES, que reclamava e dizia ter a lista dos devedores de Angola. Quando nós pedimos para mandarem a lista dos devedores de Angola, não havia lista de devedores de Angola nenhuma, porque essa pessoa não tinha acesso a nenhuma informação que dizia ter. Esse é um caso. Outro caso é alguém que pode ter informação relevante. Tendo, eu acho que era interessante, e portanto a minha posição, e a que irei defender, se caso exista uma votação, é que ele seja ouvido.
Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, senhores e senhores deputados. Ora bem, duas notas. Há 5 minutos atrás estávamos a discutir a necessidade de restringir o número de audições que os partidos entendiam importantes. E tudo bem, porque não se consegue comprimir dentro do tempo disponível. Já agora, Sr. Presidente, em troca de mensagens com o Sr. Relator, a grande preocupação também está no acesso às atas transcritas. É que nós podemos estar aqui todos a cortar audições para terminar isto no dia 15 e depois ele só receber as transcrições 3 semanas depois.
Então, Sr. Deputado, eu vou dar a resposta a isso. Pronto. Eu ontem tive uma reunião com o Departamento respectivo, no sentido de parte das audições serem pedidas no exterior da Assembleia.
Mas significa, porque senão estamos nós aqui preocupados a fazer uma coisa e depois... senão ele não consegue, o senhor deputado não consegue fazer o relatório porque não tem a transcrição das atas. Ora bem, e estamos aqui preocupados com essa nota. O PSD apresentou entidades que entendia que eram relevantes e que tinham ligações diretas ao novo banco e prescindiu delas nessa perspectiva. E, portanto, estamos numa lógica de contributo ou não do contributo para os trabalhos da nossa Comissão. Aquilo que nós percebemos é que, por parte do PAN, sobre a resolução e sobre a alienação, que são o coração do trabalho desta comissão de inquérito, o PAN não está minimamente interessado. Porque das 31 audições que já fizemos, o PAN só participou em 10. Dessas 10, nem achou relevante ir à segunda ronda sequer. E das ausências, estamos a falar de todos os grandes devedores. Não foi relevante ouvir nenhum dos grandes devedores para o Sr. Deputado. Os auditores, os elementos do fundo de resolução, os ex-presidentes do banco, Vítor Bento, Ostoc da Cunha, o ex-governador Carlos Costa. Nenhum deles são relevantes para o PAN, para as conclusões da nossa comissão de inquérito. A não ser alguém que diz ter informação sobre algo que nem sequer é o coração da atividade desta comissão, que é a avaliação da resolução, da supervisão, e automaticamente depois do processo de alienação que ocorreu e a gestão do novo banco. Não compreendemos a não ser querer, vou utilizar uma expressão forte, abandalhar por completo o trabalho desta comissão e pôr em causa a própria dignidade da comissão de inquérito e do Parlamento. E, portanto, Sr. Presidente, sobre esta audição, sem ir à questão jurídica de como é que a informação foi obtida, e se nós permitimos que alguém que ilegalmente tem acesso a determinados dados sobre qualquer um de nós possa vir aqui reportá-los, sem sequer tocar nesse ponto, eu acho que já está claro que nós mantemos o espírito de querer que esta comissão continua com a dignidade de desempenhar os seus trabalhos, dignidade que tem sido mantida de forma genérica, às vezes não pelos depoentes, mas por todos os deputados e por todos os grupos parlamentares, e por isso, Sr. Presidente, não nos parece viável a realização desta audição.
Obrigado. Sr. Deputado Isabel Honeto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para o Partido Socialista, a questão jurídica subjacente a esta audição interessa. Interessa porque estamos num Estado de Direito e, de acordo com a Constituição, são nulas todas as provas obtidas, além de ser sob tortura, coação, ofensa à integridade física, enfim, por aí fora, também são nulas exatamente os mesmos termos as provas obtidas mediante abusiva intromissão na vida privada, no domicílio e na correspondência nas telecomunicações. É um imperativo constitucional que depois se traduz no Código de Processo Penal, a cujas regras esta Comissão está vinculada, porque os poderes de investigação desta Comissão Parlamentar são os poderes de investigação de acordo com o Código de Processo Penal, que transcreve no seu artigo 126 exatamente aquilo que o artigo 32, número 8 da Constituição refere quanto às provas ilegalmente obtidas, no sentido da sua nulidade, porque ofendem direitos fundamentais do nosso próprio ordenamento constitucional. E, portanto, o legislador constitucional fez questão de o expressar bem logo nas garantias processuais do processo penal. Qual é a questão aqui subjacente a esta matéria? É verdade, acredito que o cidadão Rui Pinto possa ter bastante informação, não só sobre este processo, como sobre muitos outros. A questão que se coloca é, de facto, a questão da forma de obtenção do meio de prova, sendo certo que o Código de Processo Penal também diz que a utilização de provas ilegalmente obtidas ou ilicitamente obtidas, no sentido da ilicitude penal, só é admissível para fundamentar a prova contra quem as produziu. E, portanto, aquilo que esta Comissão de Inquérito se arrisca a fazer é pedir ao senhor cidadão Rui Pinto que venha cá prestar, está obrigado a dizer a verdade, mas depois tem que revelar que as obteve ilicitamente e, portanto, as provas viram-se contra quem as produziu, que é o próprio cidadão. E esta Comissão fica aqui, peço desculpa, no embrólio jurídico, sobre o que fazer à informação que não pode utilizar porque foi ilicitamente obtida, ou pelo menos nós não temos forma aqui de aferir se a informação que nos é trazida tem base legal. Eu não tenho essa certeza, tanto mais que, pese embora o cidadão Rui Pinto esteja a colaborar com a Polícia Judiciária e o Ministério Público, a verdade também é que não sei os termos da colaboração e se essa colaboração envolve o apagar a informação ilicitamente obtida nos termos do nosso Código Penal, do nosso Código de Processo Penal. A verdade é que ele está a ser julgado e essa colaboração não apagou aquilo que o Ministério Público e os tribunais consideraram como matéria relevante para efeitos de intromissão indevida e na obtenção indevida de informação que, por muito interessante que seja, ela está vedada até às próprias forças de segurança, à própria investigação criminal, melhor dizendo. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que esta norma existe, a norma contida no artigo 32, número 8, a norma, no número 8, 32 da Constituição e do 126 do Código de Processo Penal, é precisamente para não haver a tentação de utilizar prova ilegalmente obtida, ilicitamente obtida. É dizer, vocês podem tentar ter prova de qualquer maneira, mas ela não pode ser utilizada. E a norma existe precisamente para dizer às autoridades, atenção, os senhores podem ter a tentação de torturar, podem ter a tentação de obter com intromissão ilícita no domicílio, nas telecomunicações, por aí fora. Isto é que não adianta porque ela não vai ser utilizada como meio de prova. O que é que isto significa? Significa que se nós nos pusermos a escutar todos uns aos outros de forma ilícita, temos relação muito interessante e já não interessa a ilicitude da fonte? A mim interessa, me peço desculpa. Há um patamar que nós não podemos ultrapassar. E esta é a questão que nos leva a dizer, poderá ter informação muito interessante, mas se esta Comissão se vai escudar em informação obtida ilicitamente e proibida pela Constituição e pelo Código de Processo Penal, então eu acho que estamos a passar num limite que a Constituição não nos consente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Valos, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós, quando for discutida esta matéria da lista de audições, não nos opusemos a nenhuma audição e continuamos a não nos opor a nenhuma audição, até porque não sabemos hoje se tem ou não relevância para o objeto da comissão. Só perante a audição é que podemos perceber se há ou não relevância para o objeto da audição. Porque até agora a única coisa que sabemos é alguém que diz que tem informação e diz publicamente que tem informação que é relevante para o objeto da comissão. Só perante a audição é que nós podemos, de facto, perceber se aquela informação é ou não relevante para o objeto da comissão. Consideramos que há aqui dois aspectos que têm que ser considerados e que um decorre do outro. Em primeiro lugar, a questão dos poderes da Comissão Parlamentar de Inquérito, que são equiparados às autoridades judiciais, e, na decorrência disso, o depoente deve ser informado, caso ocorra a audição, de que a Comissão tem todo o interesse apenas nos elementos que tenham conexão com o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito e que possam ser jurídica e judicialmente válidos. Isto tem que ser enquadrado na audição. Significa que temos muito interesse em conhecer elementos que disponha para a Comissão de Inquérito, desde que não se trate de elementos que tenham sido, cuja proveniência ou a forma de obtenção tenham sido, possam criar dificuldades ao trabalho da Comissão de Inquérito, porque aquilo que nós não queremos é que possa servir de alguma forma para fragilizar todo o trabalho que tem sido desenvolvido por esta Comissão de Inquérito. Esse para nós é o ponto essencial. E portanto nós, enfim, já temos tido aqui várias audições, também não perguntamos qual é que é a proveniência da informação, não sabemos qual é que é a proveniência de informações que aqui foram prestadas. Agora, o que há a discutir, até tendo em conta que é um requerimento putestativo, é o enquadramento que se são, e este enquadramento dando claramente a ideia de que só queremos informação que possa ser juridicamente viável e que é nesse quadro que ele aqui está e que tem a conexão com o objeto da Comissão de Inquérito, esse enquadramento tem que ser feito. Isto é muito complicado, é um papel que o Sr. Presidente terá de ter, cada deputado também terá de ter na condução da sua inquirição, mas com esse enquadramento, enfim, não vemos nenhuma razão também para que não se ouça, até porque só perante a audição é que percebemos exatamente se aquilo que nos tem para dizer é de facto relativo ao objeto desta Comissão.
Muito obrigado. Só dizer que os requerimentos de natureza putestativa só têm validade nas comissões de inquérito de natureza putestativa. Senhora Deputada Cília Mareles, faz favor.
Senhor Presidente, eu, em primeiro lugar, gostava de dizer que nós estamos a ter uma reunião que não é deliberativa, é apenas indicativa. E isto para mim é relevante porque eu gostava de dizer que estou a assumir uma posição que é a minha individual. E esta decisão, ou por outra, esta questão de ouvir ou não Rui Pinto é provavelmente das questões que me parecem mais relevantes que eu já tive que tomar enquanto deputada. E eu explico porquê, porque de facto há aqui uma balança e em cada um dos pratos estão valores que são muito relevantes e que são vitais. E de um lado do prato está de facto a descoberta da verdade. E eu sei bem que nós não podemos ter um processo ou uma justiça que seja constituída de uma tal forma que nós nunca conseguimos chegar à verdade e à verdade material. Mas do outro lado da balança, eu acho que é importante que nós tenhamos consciência daquilo que está do outro lado da balança. E aqui eu gostava de dizer que isto não tem a ver com a relevância ou não da informação que está em causa para a Comissão. Tem a ver apenas com a maneira como ela foi obtida. Porque, de facto, o que está do outro lado da balança é aquilo que eu acho que é... Eu não conheço nenhum Estado de Direito sem processo judicial. E a senhora deputada Isabel Onetto falava da nossa Constituição. Eu gostava... Não há nenhuma Constituição de nenhum Estado de Direito que não tenham um conjunto básico de formas admissíveis para a obtenção de prova. Isso não existe. E é só isso que explica, porque sejamos francos, todos nós sabemos que muitas das pessoas que aqui ouvimos não nos contaram a verdade, ou pelo menos não nos contaram a verdade toda. E há um motivo fundamental para o facto de nós não podermos, e muito menos devermos, ordenar que elas sejam presas a pão e água. E eu garanto que elas contarão mais verdades. Até garanto que elas, se calhar, contarão coisas que não são verdade e que são aquilo que nós queremos ouvir. Há um motivo para isto não se poder fazer. E esse motivo prende-se com o âmago do Estado de Direito. E passa-se a comparação, que é exagerada, mas que é para se perceber o que está em causa, é isto que nós estamos aqui a discutir. Porque se nós admitimos que qualquer pessoa pode entrar nos computadores ou nos telefones, também pode entrar nas casas e também pode ter pessoas, pura e simplesmente porque suspeita que elas possam ter cometido um crime. E é o próprio que decide se elas cometeram ou não, que tipo de provas vai utilizar e que tipo de meios vai obter para as utilizar. Isto é o âmago do que é um Estado de Direito. E eu acho que é isso que está em causa. E, portanto, eu acho que isto não nos pode ser indiferente. E acho, sinceramente, que a descoberta da verdade, quando, ainda para mais neste caso, há outros meios à nossa disposição, e há, sobretudo à disposição da Justiça, e, portanto, eu acho que se nós abrirmos esta porta e passamos esta linha, já deixamos de estar num Estado de Direito. Já não é, de facto, um Estado de Direito. E, portanto, eu nisso também concordo com a Sra. Deputada Isabel Oneto quando diz há linhas que não se atravessam. Eu não atravesso esta linha. E acho que isto vai ao âmago do que é também o exercício do nosso mandato e dos valores que representamos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada André Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Responder aqui a alguns comentários que foram feitos. O deputado Duarte Pacheco diz que começa por dizer que estamos aqui todos muito preocupados em restringir o número de audições e agora está-se aqui a tentar mais uma audição, neste caso do Sr. Rui Pinto. Eu recordo que não é mais uma. A audição do Sr. Rui Pinto está prevista desde o início e só agora, neste momento, à 25ª hora, é que foi obstaculizada pelo PSD, acompanhada pelos juízes também, pelo Partido Socialista, que na última reunião em que acordámos a audição do Rui Pinto, se absteve. Mas às cambalhotas do Partido Socialista, o país está perfeitamente habituado. E, portanto, disso não é novidade nenhuma. E, portanto, a audição do Rui Pinto, até indicação contrária, sempre esteve prevista, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Depois diz que, eu acho que há aqui uma incoerência enorme, porque, repare, todos nós, utilizamos informação proveniente de leaks, proveniente do Luanda Leaks, e não percebo porque é que os senhores deputados utilizam informação, inclusivamente nas audições e perante estas pessoas que são passadas pelo Expresso ou pela SIC provenientes do Luanda Leaks, mas se tivermos a fonte dessa informação do Luanda Leaks, aí, de facto, os senhores deputados já rejeitam. E, portanto, quando o Sr. Eduardo Pacheco diz que o que se pretende é o abandalhamento da Comissão, eu diria que ao contrário, ou seja, o que o PSD está a fazer é contribuir, é continuar a contribuir para este Estado corrupto, para o abandalhamento da democracia, e o que o PSD está a fazer é proteger meia dúzia de advogados bem-sucedidos, cujos alguns clientes têm em mãos processos processos de corrupção e criminalidade económica e que sabemos que esta informação do Rui Pinto é muitas vezes crucial ao processo. É isto que o papel que o PSD e o PS neste momento estão aqui a fazer. Disse o Partido Social Democrata, o Sr. Duarte Pacheco e também a Sra. Deputada Isabel Oneto, que nós vivemos num estado de direito e de facto tudo isto tem que ser compaginado e não pode ser ultrapassado. E eu parece-me que se esta Comissão quer fazer valer o Estado de Direito Democrático, deve fazer valer o princípio da presunção de inocência e não retirar conclusões precipitadas. Porque a senhora deputada Isabel Oneto está a dizer que Rui Pinto é um criminoso. Está a dizer que Rui Pinto está condenado, quando não está. Não disse isso. Não disse, é verdade. Mas o que as suas palavras querem dizer é precisamente isso. Eu só estou a facilitar para quem nos está a ouvir. E, portanto, se quer falar de Estado de Direito Democrático, faça-se esta comissão que faça valer o princípio da presunção de inocência. Depois diz a deputada Isabel Oneto, como disse também o senhor deputado do Partido Social Democrata, Isto não pode valer tudo e, portanto, que a forma de obtenção da prova conta. E que nós não podemos, diz a deputada, a senhora deputada Isabel Oneto, validar ou obter ou trabalhar com informação que é obtida de forma ilícita. E o senhor deputado Duarte Alves explicou isso muito bem. Mas, independentemente da intervenção muito oportuna do deputado Duarte Alves, eu pergunto-lhe, senhora deputada Isabel Oneto, senhor deputado Duarte Pacheco, comprove que a informação obtida ou que a informação que aqui vai ser dada é ilegal. E pergunto-lhe quais são as preocupações tidas, havidas, ao longo das várias dezenas de audições, nesta Comissão Parlamentar de Inquérito e em todas as outras, de garantir, de crivar, de escrutinar que tudo o que é dito de forma... as informações que nos são aqui prestadas são lícitas. Portanto, está a tirar conclusões precipitadas e está a violar princípios do Estado de Direito Democrático, senhora deputada Isabel Oneto. Mas depois, há informação obtida de forma ilegal, que é fofinha, se der jeito para o Partido Socialista, e outra que é inadmissível se vier da parte de um denunciante. E vou já explicar o que é que quero dizer com isto. A senhora deputada Isabel Oneto não se avespinha e não invoca aqui violações do princípio do direito democrático, do Estado Democrático, assim como o senhor deputado Duarte Pacheco, quando na audição a Carlos Moedas, o Partido Socialista, pela mão de João Paulo Correia, disse, aqui, a Carlos Moedas, o Moedas, eu punha já o Moedas a funcionar. E esta informação, foi uma frase de José Manuel Espírito Santo, foi gravada, a utilização desta frase foi de José Manuel Espírito Santo e foi gravada de forma não consentida, de forma ilícita, de forma ilegal, senhora deputada, e foi utilizada por um deputado do Partido Socialista nesta comissão. Conforme aqui nos relatou José Honório e as respectivas gravações públicas do Jornal Sol em 2014. E eu pergunto-lhe, porquê que há informação supostamente ilícita que é inaceitável e inadmissível para si e outra que a senhora deputada aceita e admite? Porque é do seu partido, porque serviu para fazer aqui uma audição política para tentar enxovalhar Carlos Moedas e aí já lhe deu jeito. E portanto, não me venha falar de cumprir os princípios do Estado de Direito Democrático e a informação obtida de forma ilícita.
Senhor Presidente.
Senhor, eu vou já terminar, estou a terminar. Eu estou a terminar, já, senhora deputada, vai poder ter a oportunidade de responder.
Não é só.
Terá a oportunidade de responder. Senhor deputado, senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Deputado André Silva,
eu vou terminar.
A senhora deputada Isabel Oneto tem razão numa coisa. Eu peço-lhe que não há necessidade desse tom elevado aqui na conversa entre nós. Isto é uma reunião de mesa e de coordenadores.
Não foi acusado de só proteger cultos, não é? Portanto, eu acho que qualquer vestígio do mínimo de cortesia
já é isso. Eu temos que manter então esses mínimos de cortesia. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Sr. Presidente, como disse a senhora deputada Cília Meirelles, esta é uma discussão não deliberativa e, portanto, se a intenção dos vários partidos é rejeitar a audição do Sr. Rui Pinto, eu solicito que este assunto seja inscrito na próxima reunião da Comissão para que os partidos possam tomar as suas posições e votar e chumbar a vinda do Sr. Rui Pinto a esta Comissão.
Mas a discussão ainda não está terminada, tem inscrições. Sr. Deputado Cília Meirelles, faz favor.
Sr. Presidente, eu que tenho para acrescentar, acrescentarei na dita reunião. Eu não vou estar a tecer argumentos numa reunião em que as pessoas se estão a acusar de práticas de crimes. Aliás, agora há uma coisa que eu gostava de deixar claro. Eu presumo que está aqui toda a gente a presumir o mesmo que eu, que nós estamos a falar de informação que tem origem num ato de pirataria informática. Se me disserem que Rui Pinto trabalhou no BES ou que trabalhou numa empresa que tinha relações com o BES e que tem informações, ou como cliente ou na sua vida, que tem informações obtidas de forma direta e não através desses meios, naturalmente que eu retiro tudo o que disse, mas acho que todos sabemos que não é isso que está aqui em causa. Isso não tem a ver, não é uma qualificação jurídica ou criminal dos atos dele. É aquilo que é. Acho que também não vamos estar a fingir de que, agora, se entenderem, se for esse o acordo, eu, aliás, aquilo que tinha planeado sempre desde o princípio era fazer esta afirmação. Se tem alguma coisa que tenha a ver com a sua atividade e que foi obtida de forma lícita, pois tem interesse para a Comissão. Se não tem, acho que também a conclusão é óbvia. Agora, acho que todos sabemos que o que estamos aqui a falar do que é, até porque não estou a ver, quer dizer, a não ser que seja uma pessoa que trabalhou no BESA ou no BES, não estou a ver como seja possível lá chegar, não é? Parece-me isto evidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Eu não ouvi o início da reunião, nem os argumentos de ambas as partes, das várias partes, mas consegui perfeitamente apreender o tom e conheço a matéria. E há aqui algumas questões do ponto de vista jurídico que eu não posso deixar de suscitar. Em primeiro lugar, à Comissão Parlamentar de Inquérito aplica-se ex via artigo 4 do Código de Processo Penal o processo penal. Aplica-se as regras do processo penal. Segundo lugar, no processo penal só podem ser utilizadas como prova aquelas que foram obtidas de forma lícita, ou seja, os meios de obtenção de prova têm um peso muito grande. São nulas e proibidas as provas que são obtidas mediante tortura, meios ilícitos, introdução nas comunicações ou nas telecomunicações, portanto não há dúvida nenhuma. Pois, eu peço desculpa, não tinha ouvido, olha, então, porque estava numa reunião anterior, portanto, são nulas e, portanto, não podem ser ouvidas. Depois temos outra questão, que é a cadeia da custódia da prova. Não sei se já falaram também, a cadeia da custódia da prova. Dando de barato a estrutura do processo penal, que é uma estrutura acusatória e que se rege pelo princípio de legalidade e que eu acho que não podemos dar de barato, mas dando isso de barato, temos sempre, e somos sempre confrontados, com a questão da cadeia da custódia da prova. O que é isto? Quem é que me garante? Eu já, enfim, não agora, mas já tive a oportunidade de falar com o Sr. Deputado André Silva sobre isto, que me deu um argumento, que de resto eu já vi também na televisão e que não colhe, do meu ponto de vista não procede, que se alguém vai passar numa rua e entra em casa de uma pessoa para evitar um homicídio, que não se vai colocar a questão da introdução num lugar vedado ao público. Este argumento não colhe desde logo, porque do ponto de vista jurídico é evidente que teria sempre que ir prestar auxílio. E por outro lado, há uma coisa muito importante, que é quem é que nos garante a nós que aquilo que o Sr. Rui Pinto, que eu não conheço, mas que não podemos olvidar de maneira nenhuma aquilo que publicamente é conhecido, que qualquer informação que seja dada, ela seja fidedigna. Nós sabemos que quando se chega à cena de um crime, e agora para explicar para os que não são juristas, quando se chega, basta ver um filme, quando há um crime, a polícia põe as fitas e não se pode entrar lá para dentro. Porquê? Para preservar o local do crime. Chama-se preservar a cadeia da custódia da prova. Significa que os órgãos de polícia criminal, quando ali investigam, vão encontrar aquilo como estava. Ora, quem é que me garante a mim que o Sr. Rui Pinto, ao entrar num computador de qualquer um de nós, de qualquer pessoa, não planta, e é este o termo utilizado pelos inspectores da Polícia Judiciária e dos outros órgãos de polícia criminal, não planta lá uma prova qualquer. Quem é que me garante a mim ou a qualquer um dos senhores, se aquilo que o Sr. Rui Pinto diz que está no computador do Ambrósio, do Joaquim ou da Maria é verdade? Alguém me consegue garantir que o que está lá é verdade e que não foi lá plantado para lá ser encontrado? Alguém consegue garantir que quando numa busca, se faz uma busca e se é encontrada alguma coisa, não são plantadas provas? Como é que se garante sequer a cadeia da custódia da prova? Esta é uma questão jurídica que é absolutamente inultrapassável. Depois temos outra questão, que é a questão do denunciante. Uma coisa, provavelmente também já aqui terá sido dito, uma coisa é o denunciante, o chamado whistleblower, que é o funcionário que está integrado dentro de uma estrutura. Outra coisa é o pirata informático, que acede acede aos nossos sistemas informáticos, que é precisamente a mesma coisa que entrar em nossa casa, é precisamente, senhores e senhores deputados, é precisamente a mesma coisa que entrar em nossa casa e encontrar as pessoas todas no estado em que estão e entrar lá sem qualquer introdução. Entrar num computador, num smartphone, num sistema digital ou em nossas casas, quando estamos, é precisamente a mesma coisa, porque tem a ver com a privacidade de cada um de nós e as coisas não podem ser obtidas a qualquer custo. Temos também a questão, portanto, uma coisa é um denunciante e que nem sequer ainda está transposta à diretiva para o nosso ordenamento jurídico, outra coisa é a questão do pirata informático que depois procura valorizar a informação que mal ou bem, verdadeira ou errada, tenha colhido para depois a pôr a circular e a render no mercado. Não estou a dizer com isto que tenha sido isso o que o Sr. Rui Pinto fez, não estou a dizer isto, mas é aquilo que todos nós sabemos que os piratas informáticos costumam fazer e que depois, quando não é resolvida ou quando não são satisfeitos os pedidos, são feitas as denúncias. A que tenho a minha crença não, enfim, em prol do bem comum relativamente a isso, não vai lá. Temos outra questão que é uma ingerência, do meu ponto de vista, uma ingerência intolerável no princípio da separação dos poderes. A pessoa em questão está a ser julgada como arguído num processo, precisamente porque obteve de forma ilícita, não sei se obteve ou não, está a ser acusado de ter obtido informação de forma ilícita com violação de regras básicas estruturantes do nosso ordenamento jurídico. E é a Assembleia da República que vai chancelar aquilo que ele fez, chamando cá, sabendo todos nós, porque não podemos olvidar, chamando cá uma pessoa que, se sabemos como é que obteve as provas, de resto é público, para que nos venha contar a nós, deputados, à Casa da Democracia, o que é que andou a ver, a vasculhar ou a bisbilhotar nos computadores, nos sistemas informáticos da ABOC. E nós vamos pactuar com isto, mas a Comissão vai se deixar instrumentalizar para que esta audição aqui, mesmo que se lhe pergunte, e já lá vamos, mesmo que se lhe pergunte qual é a razão de ciência, porque isto são regras básicas, uma pessoa é testemunha quando presencia os factos, e os factos têm que ser presenciados de uma forma lícita, as provas têm que ser obtidas de forma lícita. Mas eu, a seguir, o tribunal que está a ser julgado, isto vai ser instrumentalizado e vai ser usado, não, até a Assembleia da República quis saber o que ele tem para dizer. Nós sabemos que o que, isso ninguém pode omitir, ninguém pode escamotear, aquilo que a pessoa em questão sabe não foi obtida com o consentimento dos visados. Não foi obtida, portanto, não foi obtida de forma lícita, não foi obtida com despacho judicial da autorização do juízo, prova de um juiz, prova proibida. Não sabemos se aquilo que ele diz que viu corresponde à realidade, porque pode haver manipulação de provas, pode haver, a cadeia da custódia da prova não está preservada. Temos algum, inclusive, é mesmo que pudéssemos ultrapassar as outras coisas, algum informático que possa sequer vir dizer que aquilo que foi encontrado nos sistemas informáticos corresponde à realidade. Não, não só não temos, como temos a Polícia Judiciária a dizer que as únicas pessoas que têm acesso às encriptações é ele próprio, portanto pode pôr lá aquilo que quer e aquilo e o que muito bem lhe apetecer. Portanto, eu acho que há aqui razões inultrapassáveis, desde logo, a questão da aplicação das regras processuais penais ao funcionamento da Comissão. E, a partir daí, não pode esta Comissão obter qualquer informação que seja, que fira os processos dos meios de obtenção de prova. Ou seja, não podem ser utilizadas como prova e, no final, vai ser elaborado um relatório onde vão ser vertidos factos. Portanto, qualquer audição não só tem os problemas que já foram apontados, como é absolutamente inútil e só serve para estarmos a ser instrumentalizados. Porque, efetivamente, nada poderá ser utilizado e nada pode ser ali vertido. Sou pena, então, de podermos pôr um risco vermelho em cima do nosso Código de Processo Penal, em cima do nosso em cima da nossa Constituição. Senhores e senhores deputados, se é isso que querem fazer, muito bem. E acho também que o mediatismo que vai ter, pode-se dizer assim, ele vem cá e faço-lhe uma pergunta. Eu acho que devia ser conferida outra dignidade à Comissão. Esta Comissão tem que funcionar e todos os senhores deputados, eu tenho constatado isso, têm feito um excelente trabalho, tem que funcionar e tem que continuar a funcionar de forma digna. Eu acho que estar a contribuir para um espetáculo que não passa disso mesmo, para um espetáculo e dar palco uma pessoa que está a ser julgada pelos tribunais, está a ser julgada em sede própria, no local próprio, que irão aferir se os atos que praticou são lícitos ou não. Eu acho que a Assembleia da República estar sem imiscuir nisso é uma ingerência que é absolutamente inqualificável. Esta é a minha opinião pessoal.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Onete, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu até tenho alguma dificuldade em qualificar alguns comportamentos entre deputados. Se o Sr. André, se o Sr. Deputado André Silva, em sua casa, fala assim, não deixa de ser mal educado, mas é um problema seu. Agora, aqui comigo, agradeço-lhe que para a próxima baixe o tom. É inqualificável a forma, acima de tudo, o tom com que o senhor deputado fala. Primeira questão. Segunda questão, e vamos agora, isso é em relação à forma, vamos agora à substância. Senhor deputado, eu espero que não se esconda atrás da imunidade parlamentar para fazer prova de que o PS aqui, nomeadamente eu, estou a defender os advogados dos grandes escritórios que estão a defender os bancos. E quero que faça prova disso e que não se esconda atrás da imunidade parlamentar. Porque o senhor deputado não me ofende, nem me deixa ofender. Há coisas aqui que têm que ser provadas. Não é aqui chegar aqui e dizer os senhores estão aí a defender, tal, 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 tal. Ó, senhor deputado, eu a minha vida sei muito bem, não sei se o senhor deputado a conhece ou não, mas não lhe admito que me venha aqui a fazer esse tipo de acusações. Há regras, há limites que eu não deixo passar. E este ofende-me na minha honra, na minha dignidade, e eu espero que o senhor deputado não se esconda na sua imunidade parlamentar e faça prova aqui de que eu estou a proteger advogados que trabalham em grandes escritórios e que são os... Aliás, vou pedir a transcrição daquilo que o senhor deputado disse para exigir, nesta sede, a prova daquilo que disse. Porque há coisas que têm de ser provadas, não podem ficar ditas no ar, porque eu não posso estar a chamar aqui, gatura toda a gente, e depois ir para casa dormir descansada. Há regras aqui que nós, entre deputados, sejam eles de que partido forem, eu não admito que sejam ultrapassadas. E digo isto contra mim, digo isto contra qualquer outro deputado desta casa. A terceira questão. Senhor deputado, é evidente que sobre o senhor cidadão Rui Pinto existe o princípio da presunção de inocência até à sentença transitada em julgado que o condene, ou que venha a condenar. É evidente. Mas isso não torna lícito que esta Assembleia da República, enquanto está a decorrer o julgamento, sabendo que o que está a ser julgado é precisamente a obtenção, ele está a ser julgado precisamente por suspeitas de obtenção de prova ilícita. E nós vamos aqui dizer, como ainda não está condenado, então venham para cá as provas antes que elas sejam consideradas ilícitas. Ó, Sr. Deputado, isto é a instrumentalização do processo penal da forma mais gravosa que eu conheço por parte de um órgão de soberania. É a pior delas todas. E se me permite outra questão, Sr. Deputado, eu não lhe vou dar lição nenhuma de direito penal nem processo penal, porque nem tenho autoridade para tal, nem o senhor a escreveria com certeza, mas estar a confundir uma expressão que eu nem sei se veio a público ou não, estar a confundir uma expressão com aquilo que é um facto objeto de prova, é de facto quem não conhece as regras do processo penal, e eu por essa medida, Sr. Deputado, também não lhe vou dizer, peço-lhe que estude a matéria para não termos de estar aqui a discutir nesta sede estas questões. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Sr. Presidente, eu não queria prolongar muito esta discussão, até porque me parece que há posições muito, muito vincadas. Eu já o disse, não tenho qualquer qualificação para fazer um debate profundíssimo do ponto de vista do processo penal. Mas talvez por isso consiga ter uma visão com outra perspectiva que possa ser útil à Comissão. Em primeiro lugar, parece-me que é obviamente uma situação complexa, porque se não fosse o diretor da Polícia Judiciária, não teria ido a tribunal elogiar as informações que Rui Pinto forneceu. E inclusive, houve autoridades estrangeiras que utilizaram essas informações e esse processo existe e é conhecido. E, portanto, a dupla qualidade de Rui Pinto, por um lado, com acusações que lhe são feitas e que não estão provadas sobre a origem da informação, mas, por outro lado, sobre a importância dessa informação, traz um grau de complexidade que nós não nos podemos aliar nem acho que devemos ignorar. Segundo lugar, não sabemos se o que dizem é verdade ou mentira, corretíssimo, mas isso é verdade para todas as nossas testemunhas, não sabemos se o que dizem é verdade ou mentira, estamos sempre nesse limbo, não só das nossas testemunhas, como documentos que recebemos. Eu utilizo, e acho que todos utilizamos em todas as comissões de inquérito, centenas de documentos que nos chegaram de fontes anónimas, de outras fontes, de pessoas que não estavam diretamente relacionadas, mas conheciam alguém, foram sempre sendo utilizados nestas comissões. Todos nós temos conhecimento disso e, portanto, não só nas comissões, mas em todo o processo político. Portanto, eu não seria tão perentória a descartar formas e fontes de informação sabendo que nós já utilizámos várias e que elas muitas vezes foram muito úteis ao processo de inquirição. Terceira questão. A comissão de inquérito, para nosso bem ou não, não condena ninguém, não tem poderes para isso. E muito menos para julgar. Nós temos conclusões que são políticas, quer queiramos, quer não, e que são aprovadas no plenário da Assembleia da República. Sejam elas do ponto de vista jurídico, provadas ou não provadas. Nós podemos estar aqui a provar muitos crimes, mas se a Assembleia da República não os vota a favor, é o último caso, mesmo com poderes especiais, é um processo político. E não devemos perder nisto. E por isso é que depois, de feito o relatório é enviado ao Ministério Público. E pode ou não ser usado judicialmente. E o Ministério Público fará a avaliação da prova. E decidirá o que é que pode ser usado ou pode não ser usado. Mas não é isso que nós fazemos quando fazemos o relatório numa comissão de inquérito. E não é isso que nós temos em conta quando votamos o relatório da Comissão de Inquérito. E por isso, compreendendo a complexidade do assunto e compreendendo diferentes posições sobre o assunto, eu mantenho a minha posição relativamente à informação e ao interesse da informação que Rui Pinto pode ter para esta Comissão de Inquérito. Se, corridas uma, duas rondas, se perceber que não existe informação nenhuma relevante, enfim, já aconteceu no passado, muito recente, a Comissão entender que não há interesse para este processo e, portanto, não se quer envolver nisso. Agora, a minha posição é, e manifesto de novo, de ouvir o Rui Pinto e as informações que possa ter e que possam ser relevantes para o contexto e informação desta Comissão de Inquérito.
Não sei se há mais intervenção. Eu só queria deixar aqui um pequeno apontamento, que é o seguinte. O nosso sistema de investigação criminal e o sistema judicial é uma espécie de degradê, que começa do menos para o mais. A polícia, obviamente, que toda a informação que lhe chega não tem, quer dizer, a escolha da fonte não é propriamente uma preocupação. Depois é feita uma espécie de uma limpeza mais a seguir no Ministério Público. Depois é feita outra limpeza, e desculpem-me o termo, na instrução criminal. Depois é feita uma limpeza definitiva no julgamento. E este é o degradê da justiça no que diz respeito à garantia dos direitos fundamentais de cada um de nós. E, portanto, neste sistema há prova que é lícita e há prova que é ilícita, consoante a origem que ela tiver. E nós, neste momento, vivemos um momento que é um momento particularmente interessante, que é um momento que é preciso definir o que é informação pública relevante. E isto não está definido em lado nenhum. Nós estamos a começar este processo. Nós, neste momento, temos em tribunal o Sr. Rui Pinto a ser julgado por obtenção de prova por meios ilícitos. E, simultaneamente, a colaborar com a Polícia Judiciária e, de alguma forma, com o Ministério Público, na obtenção de prova que pode vir a ser declarada depois pelo tribunal como ilícita. Mas isto é uma coisa inédita, e que pode vir a fazer um novo caminho. Ou não. Veremos. E, portanto, nós somos apanhados no meio deste círculo com o qual ninguém de nós sabe bem lidar com ele. E, portanto, eu percebo esta diferença de opiniões que aqui existem relativamente à audição ou não do Sr. Rui Pinto. Não vou expressar a minha opinião, porque acho que não o devo. E, portanto, não havendo mais inscrições, eu para a semana inscreverei este ponto e com uma grelha de 2 minutos por cada senhor deputado para se pronunciar sobre isto, para não ficar uma coisa, enfim, seca e só votarmos. E eu, obviamente, comunicarei a todos os seus deputados o dia, receberão essa nota do dia em que for agendada. Sr. Deputado, muito obrigado e boa noite. Sr. Deputado Isabela Neto.
Sr. Deputado, solicito o acesso à gravação desta reunião.
Daremos, com certeza, fazemos chegar.